Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro, nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita, né? E que tenhamos paz, que as vibrações desse programa possam deixar na mente, no coração e no lar de vocês tudo o que se faz necessário para que a paz, a tranquilidade, a confiança em Deus e a certeza do amor dele prevaleçam. É o livro Momento de Saúde e de Consciência, junto com Eduardo Araújo.
Olá, prezados amigos, muita paz a todos. E daqui a pouquinho tá chegando aí Renato Souza, já tá pertinho.
Isso. É que a cadeira caiu. A cadeira abaixou com tudo.
Tinha que ter imagem no estúdio.
Não, tem que ter imagem nada, deixa no delírio da imaginação deles. Vamos lá, pessoal. Eduardo, inicia a leitura que eu vou arrumar a cadeira.
Então vamos lá, enquanto Miranda levanta do chão. Nós estamos no capítulo 4, não é isso? Você marcou aí os parágrafos, Miranda?
São muitos parágrafos. O 12º parágrafo.
Então, 12º parágrafo, ela anota os parágrafos ali, aí facilita, tá? Capítulo 4, esse capítulo tem como título Liberação, tá? Então, vamos lá, o 12º parágrafo, continuando o nosso estudo, Joana diz o seguinte: o ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias, a fim de não lutares pela restauração da paz e o logro da alegria. Só dizer que eu comecei aí um parágrafo antes, tá? Na verdade, esse é o 11º parágrafo. Mas é importante porque a gente retoma um pouquinho a ideia do programa passado, Joana falando desses sentimentos, né, do ressentimento, do medo, da queixa, da reclamação, te farão mais dependente das coisas negativas, né? Então agora ela continua, aí sim, no 12º parágrafo, não podes, nem deves, incorporar à existência os vaticínios danosos que te fizeram, as expressões chulas que te dirigiram, as frases deprimentes que te endereçaram, as agressões verbais, morais e físicas de que foste vítima. E isso já passou, e não tens como fazer para que não houvesse sucedido. Desviar-lhes, porém, os efeitos daninhos, sim, cabe-te realizá-lo. Então, é muito importante isso aqui, porque é uma dificuldade grande que nós temos, né? São uma dificuldade muito grande da gente conseguir superar as coisas deprimentes, né, que aconteceram no passado. E a gente fica remoendo, como foi no parágrafo anterior que nós lemos, sobre o ressentimento, né, a mágoa, a queixa, a reclamação. A gente precisa não ficar guardando isso, né? É evidente que a gente não vai esquecer, porque são coisas que não tem como não esquecer, mas nós temos que trabalhar a ideia do perdão, ou pelo menos, né, de desculpar, não desejar o mal, e encontrando a pessoa, não ficar guardando aquilo. Porque o tempo passa e as pessoas também podem mudar. Uma coisa que a pessoa fez comigo há anos atrás, não necessariamente ela continua a mesma pessoa. Ela pode ter melhorado. Aí quem está nos ouvindo pode dizer, mas pode ter piorado também. Pode ter piorado, é verdade. Mas cabe a você observar sem julgamentos. Manso como as pombas, prudentes como as serpentes. É o que recomendava Jesus. Ou ao contrário, né?
Manso como as pombas e prudente como as serpentes,
né? Então, assim, a gente, se a pessoa continua numa índole duvidosa, a gente tem que ter a prudência da serpente.
Sim.
Não vou me aproximar demais, mas não vou tratar mal, não vou desejar mal. Se puder ajudar de alguma forma, irei ajudar, mas com essa prudência da serpente, sabendo que eu estou lidando com uma pessoa não confiável. Agora, se a pessoa mudou, se os sofrimentos da vida fizeram ela refletir, é uma oportunidade de refazer uma amizade.
É, quando nós lemos essa parte aqui, também nós vamos lembrando que ela deixa bem claro, né? Para nós não incorporarmos à nossa existência as expressões chulas, os maus tratos, o xingamento, a violência que alguém nos trouxe. Por quê? É, lembrar da vivência, lembrar da lição que ficou, é algo que tem uma utilidade, porque é a nossa bagagem evolutiva. Nós não temos Alzheimer, não é? Mas não ficar preso às impressões danosas das atitudes dos outros para conosco. Porque se ele pegou em lama para nos sacudir, quem está com a mão suja é ele. Quando nós nos desligamos, nós estamos nos desviando da sujeira que ele tentou projetar para nós, compreendendo que é o estado natural de alguém que ainda não encontrou-se consigo. Esse é o nosso grande desafio, entendeu? É justamente lembrar que o outro, quando nos fere, ele está usando ferramentas próprias e o primeiro a se ferir é ele. Ainda que sejamos alvo de determinadas situações, mas que não nos permitamos ser vítimas naquilo que depende de nós, nos distanciar mentalmente e psicologicamente. Porque também temos as nossas lutas e dores. Então, se nós ficarmos como alvo do outro, sem um esforço para nos desvencilhar disso, seremos vítima de nós mesmos. O outro nos alveja. Mas quando nós sabemos que estamos sendo alvo de alguma coisa desagradável, que alguém tenta nos projetar, e buscamos seguir adiante, não nos transformamos em vítima. Nem do outro, nem nossa, pelo descuido. É o que o Eduardo falou. A mansuetude das pombas e a prudência da serpente. Porque essa prudência da serpente vai nos blindar de nós mesmos, né, em vigilância.
É porque muita gente fala, né? Ah, mas o cristão é muito bobo, o cristão fica apanhando. Não é isso. Não é isso que Jesus recomendou. Né? O cristão é alguém que promove o bem e busca a paz. Mas ele tem que se defender, ele tem que saber com quem ele está lidando, né? Jesus não se deixava levar pelos fariseus, não se deixava levar pelos publicanos, não se deixou levar pelos poderosos de Roma e nem da Judéia.
Tem até uma mensagenzinha na internet que mostra duas abelhas, aí uma falando para a outra que ela deve ser boa. Aí a outra responde, mas e esse ferrão? Eu falei para você ser boa, não para não se defender.
Exatamente.
Não se proteger.
É bom até as crianças, né? Trabalhar com as crianças essa mensagem, né? Porque a criança, eu vejo alguns pais que chegam para o filho e falam, olha, você não pode brigar, você não pode fazer isso, não pode aquilo. Aí a criança vai para a escola, começa a apanhar dos coleguinhas e não se defende.
Mas Jesus nos deu lição disso. Olha, em momento nenhum Jesus revidou nada de ninguém. Mas na hora que esbofetearam o rosto dele, ele falou, por que me bates? Para colocar o outro no limite e fazê-lo pensar. Por que me bates? É. Na altura de Jesus, um espírito puro, ele usou de toda uma bagagem própria do espírito puro. Não é? Mas ele convidou o outro a uma postura íntima de maturidade. Porque você está falando uma coisa interessante. Eu lembro de uma amiga... Tá chegando uma gênero aqui que está se condensando para se materializar.
Renato Souza está na área.
Renato Souza.
Olá a todos.
Pois é. Então eu lembro que ela disse que vai pegar o filho na escola. Eu achei uma lição e tanto para ela. Eu tanto que eu não esqueci até hoje. Ela falando no estudo. É uma companheira que durante muitos anos se dedicou lá no Curupaiti, no Filho de Deus. Ela narrando que foi pegar o filhinho dela na escola... E notou que o garoto saiu caminhando na frente dela, estava com um hematoma enorme na panturrilha. Aí ela virou e falou, tem o nome do rapaz, né, que eu não estou nem lembrada qual é, são dois para não fazer confusão, do garoto. Aí ela perguntou, filho, o que é isso? Aí ele olhou para ela e falou, ah mãe, foi que fulano falou o nome do coleguinha e me deu um chute. Só que o coleguinha usava aquela bota ortopédica abençoada, uma ferramenta no pé de um garoto travesso, né? Aí ela olhou e falou, e o que é que você fez? Ele, nada. Fulano, você não fez nada, você não deu... Ah, mãe, doeu. Gente, olha, eu guardei isso comigo como uma reflexão no caso daquela criança. Eu não sei como ele é agora, na condição de rapaz, de adulto, pai de família, homem feito. Mas naquele momento... O laboratório íntimo daquela criança estava totalmente voltado para a empatia. A resposta que ele deu à mãe foi: você não deu outro chute nele? Ah, mãe, doeu. Gente, para mim esse é um exemplo de empatia, porque a dor que ele sentiu, ele não quis impor ao próprio algoz. Mas nem todas as crianças têm essa resiliência de passar por isso sem se maltratar. Porque na história que ela me conta, o menino vivenciou isso numa superação. Quando na realidade, a maioria das crianças passam por isso na escola, sofrem maus tratos, ficam alvo de bullying e ficam se maltratando também porque não sabem como enfrentar. E aí eu lembro de Jesus. Na hora que esbofetearam o rosto dele, por que me bates? Ao nível do Cristo, foi na blindagem do Espírito Puro. Mas a nível da criança, eu sempre falava para os meninos lá da Nancy: quando isso acontecer, vá à diretoria. Mostre o machucado. Procure um adulto. Onde você estiver, se for na rua, se for na escola, onde for. Se alguma criança te agredir, imediatamente busque o amparo de um adulto, narre o acontecido e coloque alguém como sua defesa. Porque senão fica vulnerável e não sabe como se postar.
A gente não entrou nesse assunto por acaso, né? A espiritualidade vai conduzindo, né, o estudo, e com certeza alguém que está nos ouvindo agora tem a necessidade de refletir sobre este tema. Eu tenho um filho, eu sei o quanto que é complicado no mundo atual, né, você chegar para uma criança e dizer que ela apanhar e é assim mesmo. Não, ela tem que se defender, ela tem que segurar. Ela tem que impedir o chute, ela tem que ir na diretoria, ela tem que falar com a professora, ela tem que buscar os recursos de defesa. Sim. Né? E, eventualmente, se ela souber se lutar, até neutralizar aquela pessoa que está ali promovendo a agressão. É, porque se a criança não reagir, né, se ela não se defender, ela vai apanhar todos os dias. Ela vai apanhar todos os dias e vai ser machucada, né, gravemente machucada. Então, no mundo que nós vivemos, a criança sim precisa se defender, tem que saber se defender. E claro, sempre a gente vai dizer: olha, você não tem que promover a violência, você não tem que sair batendo em todo mundo, mas você vai se defender da forma possível, né? Se for possível evitar o confronto físico, evite.
Sim.
Vá até a direção da escola, converse com a professora. Mas se você tiver que segurar a mão do seu amiguinho, da sua amiguinha, se você tiver que souber neutralizá-lo de alguma maneira, segurá-lo para que ele não te agrida, você vai ter que se defender.
É o limite que você deve impor, senão você vai perder o seu limite. Exatamente. Porque numa hora você vai estourar
e vai fazer algo mais
brutal.
Grave.
Perfeito.
E aí, Renato Souza, você apanhou muito na...
Olha...
Ou bateu muito, né, Renato Souza?
Eu acho que eu bati muito. Não. Nunca fui de estar assim envolvido muito com situações assim, não. Não que não tenha sido alvo, não é? Mas fui alvo, sim, várias vezes. E procurei me defender, de alguma forma. Ou, não é? Segurando, tentando impedir, não é? Ou me afastando de vez. Né? De alguma forma você tem que fazer.
Mas é isso, né? O cristão, a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer o bem. E a promover a paz, mas não pode, diante daquele que nos agride, que nos ataca, a gente ficar inerme aceitando aquela agressão passivamente. Tem que saber se defender, sim. Seja a defesa no âmbito físico, no caso das crianças, no caso dos adultos, seja a defesa no âmbito moral.
Sim.
Daquele que nos calunia, daqueles que nos persegue, né, aqueles que estão tentando nos prejudicar. A gente não pode. Né, se eu sei que o Renato está me fazendo uma calúnia, se eu sei que o Renato está me perseguindo, eu não vou ter o Renato como meu amigo. Eu não quero o Renato perto de mim.
Sim.
Eu não vou tratar o Renato mal, de forma nenhuma, mas eu não quero. Como é que eu vou querer uma pessoa que eu sei que quer o meu mal, que
exato,
na minha frente sorri e por detrás fala mal, me prejudica, me calunia? Eu não vou querer essa pessoa perto de mim.
Claro.
Então, assim, a defesa do cristão é essa. Ah, mas você é cristão, você vai se afastar do Renato? Não. Ué, se ele escolheu o caminho da mentira, da traição, da falsa amizade, eu não quero ele perto de
mim.
Eu não vou desejar mal.
Mas...
Se eu ver você numa situação de dificuldade, eu vou te ajudar. mas eu não quero você perto de mim, porque você não é um amigo verdadeiro.
É nocivo.
É nocivo.
É,
então, assim,
certeza.
O cristão não pode ser... Aí as pessoas falam, ah, mas o cristão é bobo. Não, o cristão não é bobo. Jesus não era bobo,
não.
Por que o cristão vai ser bobo?
Não pode ser.
Exatamente.
Não pode, de jeito nenhum.
Tem gente que acha, né?
É,
tem
é.
Gente que olha pro Eduardo e fala
confunde,
assim,
né?
Isso é um bobinho,
é.
Acha que vai me enrolar. Só pensa.
Confunde, né?
Só
coisas.
Pensa, mas não vai.
Uhum.
A gente tolera muita coisa, a gente finge que não está vendo muita coisa, para evitar confrontos desnecessários. Então a gente vai alevando, né? E procurando conviver em paz com as pessoas, mesmo com aqueles que nós sabemos que não são sinceros.
Porque essa postura que começa na infância, na escola, a criança, o ser, leva para o resto da vida. Então, se ele aprender a administrar isso na escola, ele não vai ter inimizade na escola. Porque, primeiro, ele vai se respeitar e vai colocar o limite. Se ele não pode, ele vai chamar a diretora, não é? E para a vida, porque na vida, seja no trabalho, na rua, onde for, vai ter sempre uma situação de aprendizado, porque aqui é uma escola. Então, o ser vai amadurecendo psicologicamente, vai tendo a consciência que viver não é um estado de, sabe, de contemplação. E esse laboratório não é um laboratório morto. Então, todos os dias a gente tem situações, nós temos enfrentamentos. E esses enfrentamentos não é para gerar, para digladiar, mas para que a gente aprenda a se domar.
Sim.
Né? A se domar, porque nas coisas que a vida nos oferece, às vezes fala mais de nós do que do outro naquilo que nos traz a lição. Agora, no que o outro age, fala mais dele do que de nós. É a nossa participação também. Porque se a vida nos traz a lição, como o outro se manifesta na minha vida, é ele trazendo a cota dele. Mas diante da situação que a vida me traz, quando eu me coloco, ali sou eu. Então, as lições elas vão vir. Não vamos nos iludir, né? A gente lembra sempre, os pais, e por isso que a família está sendo tão atacada na vida. Porque é a família e o laboratório que vai dar ao ser dignidade para ele se posicionar em sociedade sem ser agressivo,
uhum,
e sem se permitir agredir. Então, essas lições, elas fazem parte da nossa jornada. Eu sempre fico lembrando aquele momento de Jesus quando estava na cruz. Aquela multidão ali, crucifica e liberta o Barrabás. Existem, eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra que o palestrante estava falando, que naquele meio, os cristãos foram abafados para que eles não se pronunciassem a favor de Jesus, não é? Mas Jesus, quando fala assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava falando daquela turba encarnada que estava ali, mas também estava falando da turba desencarnada que estava incitando os outros, uhum, naquela situação. Então, seja na escola, onde for, tem a nós, e nós que somos espíritas. Ainda ontem eu falei com uma amiga de uma situação que houve no prédio, ela falou, meu, eu estava precisando falar contigo. Porque a vizinha, na hora, não reconheceu meu filho, agiu assim, 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 e falou que pensou em chamar a polícia. Eu falei, daqui a pouco você e sua vizinha vão rir dessa história. Mas conversa com o teu filho, porque tem um componente espiritual em tudo. Você não precisa ser médio para estar sendo... O médio ostensivo para estar sendo instrumento dele.
Sim.
Mas tem uma espiritualidade ali que tentou gerar um clima onde seu filho sofre, você sofre, a vizinha sofre. Se a gente não tiver esse olhar. E o pai que tem conhecimento da doutrina espírita, o filho na escola, o jovem na rua, ou o adulto e a família dentro de casa, não podemos esquecer do componente espiritual. Não é que os espíritos são culpados, não. É que eles interagem. Uhum. E no nosso sofrimento, às vezes, a gente perde o freio.
Exato. E aí, vocês estão em que parágrafo aqui?
Menino, olha só. Quase no final. Você sabe qual é o
momento de saúde, sei, esse é o capítulo 4.
Né? Não podes nem deves incorporar a existência.
Não podes.
1, 2, 3, 4, 5. É o quinto parágrafo antes de terminar.
É esse que vai entrar agora?
Esse nós acabamos de ler.
Acabamos de ler.
É o sabes.
Pode
ler.
Então dá tempo, né? Vamos lá. Sabes que não és o que te acusaram? Mas se por infortúnio da tua fragilidade psicológica incorporaste a personalidade às investidas aleivosas e te crês conforme te definiram, rompe as algemas e ensaia a tua libertação. És uma gema bruta por lapidar. Se exteriormente a ganga é impura, tens no íntimo o brilho das estrelas que te cumpre liberar. Começa agora o novo processo da tua vida. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirás produzir. Experimenta o prazer de construir o teu futuro e, de pronto, começarás a ser uma pessoa ditosa. É, então, ela começa dizendo aqui, se não é nada daquilo, né? E aí a gente lembra que quantas vezes o próprio Chico, o próprio Divaldo passaram por isso, né? Foram acusados disso, daquilo, daquilo outro, e os conselhos que receberam, tanto de Emmanuel como da própria Joana, né? Diz assim, não, você é tudo isso? Não, então segue em frente. E se tiverem alguma razão, segue em frente também.
A Joana fala isso no Vida Feliz.
Né?
Se isso. Aquilo que te falo tem coerência, corrige em ti mesmo e segue adiante.
Exato, né? Então, corrige e segue em frente, com certeza. Importante, né, ela trazer esses relatos e a gente ficar muito atento, né, a essas questões, porque são coisas que param, neutralizam, paralisam, essa é que é a palavra correta. Te paralisa, sim, porque você fica preso naquilo ali.
Porque senão, Renato, gera aquela falsa impressão de que porque você aceitou Jesus, sabe, aquele... Está aceitando o chamado do Cristo que tudo vai ser facilitado. Uhum. Não.
Não,
o laboratório
não.
Vai ficar cheio de material ali para que você tenha maturidade de dar o testemunho de quem já está buscando ele.
Sim, perfeito. Não é? E ela fala da gema bruta, né? Que está por lapidar. E aí a questão, todo mundo vai precisar passar por uma lapidação, por uma melhora. Estamos o tempo todo nesse processo. Né? E ela complementa-se exteriormente, né? A Ganga é impura. Tens no íntimo o brilho das estrelas. Quer dizer, tudo que a gente precisa ir buscar está dentro de nós.
Se você ainda está nesse nível de imperfeição, a sublimação está dentro de você.
Sim, não é? Então, começa agora o novo processo. Então, sempre é hora de começar, né? Sempre é hora de estar atento, né? E, enfim, você todo dia tem uma oportunidade nova de fazer diferente. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis, né? Ou seja, olha só, e aqui eu fiquei refletindo sobre essa frase no sentido da força que cada um carrega, da capacidade que cada um carrega de melhorar, de dar a volta, de mudar, de virar o jogo, não é? E demonstrar realmente algo diferente. Experimenta o prazer de construir o teu futuro, não é? De pronto, e começarás a ser uma pessoa ditosa. E aí ela complementa justamente com aquilo que eu estava falando, né? Aquela oportunidade que você tem de fazer diferente. Está quase acabando, Miranda.
Agradecer a Deus, sabe?
Uhum.
Aquele em tudo da graça do Paulo é uma reflexão, porque quando a gente não tem a maturidade, a gente fica meio magoado, revolta. Mas quando a gente vai se esforçando para despertar o senso, a razão e a maturidade, a gente vê, meu Deus, se eu estou na escola, eu estou aprendendo lição. Então, em tudo dai graças, porque só assim nós vamos conseguir essa superação e essa ascensão para uma postura íntima mais ditosa.
Sim, sim, com certeza, não é? E é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E ainda bem que é assim que funciona. O nosso grande desafio, né, é sempre colocar as questões do Evangelho em prática, não é? Porque quando Jesus fala lá, amai os vossos inimigos, né? Ele primeiro fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Depois ele precisaria falar de amar os vossos inimigos?
Não é?
Teoricamente não, mas na prática sim. Porque aí ele vem fazendo uma série de alertas, inclusive a própria doutrina, né, vem depois falar sobre isso, sobre essas questões. Mas quando ele fala, amai os vossos inimigos, tem algo muito importante aí. É você começar a amar você mesmo.
Sim.
E antes de qualquer coisa.
Que você... Fomos nós que construímos de tanta desordem.
Você é o seu maior inimigo, né? Acabou, Miranda.
E dito isto, acabamos, né? Desejando muita paz, uma noite de paz para todos os nossos ouvintes.
Que Jesus nos conduza.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.